Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, mais uma edição antes de eleições e já com esta nota de que nas próximas semanas vamos também dar aqui atenção a esse processo eleitoral, um processo nacional. Antes disso, uma conversa em torno do mundo da banca, do sindicalismo, responsável pela UGT Aveiro, Margarida Alves, convidada deste programa. É uma conversa que há largos meses já anda para se concretizar, aqui arrastada, uma mulher que tem vida na banca, mas que agora abraça também esta área do sindicalismo, no momento em que o país tem várias questões que discute, laborais, de salário, de condições, e que, portanto, prometem trazer aqui alguma atualidade a este tema. E Margarida, se começássemos por esta questão da atualidade, eu sei que não é exatamente a sua entidade patronal, mas também para as pessoas lá fora perceberem um pouco e refletirem um pouco connosco esta realidade, vimos nos últimos 15 dias, 3 semanas, 1 mês, uma espécie de um estremecimento que já não é novo, porque há um balcão que vai fechar, porque há algo que se anuncia na banca. Isto é um sinal dos tempos que ainda persiste, ou estamos ainda perante um tsunami, entre aspas, que vai varrendo este setor paulatinamente? Até onde é que vai esta elasticidade da banca que nos últimos anos tem vindo a encolher a sua presença física aos olhos dos cidadãos?
Ora, muito boa noite, caros ouvintes. Boa noite, Carlos Teixeira. E desde já agradeço a oportunidade da Rádio Terra Nova nos ouvir. E nada mais me resta a dizer que me preocupa esta realidade, porque os bancários e os trabalhadores que estão na área da banca e serviços, em estado pandémico que vivemos há 2 anos, somos considerados classe imprescindível para a economia. E estamos em 2022 e começou em 2021, passámos de imprescindíveis para dispensáveis. E é uma situação que nos preocupa, e aos sindicatos bancários e de seguros, nomeadamente, também não podemos esquecer. A queda de recursos humanos, capital humano que as empresas estão a ter, nomeadamente no atendimento ao público, porque as pessoas, a economia não são só empresas, são as empresas e as pessoas, e nós prestamos um serviço que se é fundamental, mesmo com a economia 4.0, que era o termo que se utilizava em 2018, quando eu tomei posse na UGT de Aveiro, se está a tornar numa recessão da economia 4.0. Estávamos preparados para a digitalização, naturalmente, e evolução das novas tecnologias, e por isso sempre foi, apostaram na formação dos trabalhadores e certificações que vêm, nomeadamente até do próprio BCE. Nós bancários somos certificados em termos de formação no que toca a branqueamento de capitais e movimento e fundos de investimento, todos os produtos que nós comercializamos reconhecidos e certificados pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, e vemos a nossa vida ser atingida por decisões de despedimentos, há entidades patronais que gostam mais de chamar as rescisões por mútuo acordo, que acabam por não ser, para que não seja instaurado o processo natural do despedimento coletivo, que o abrigo da lei obriga a trâmites, justificações, o próprio Ministério do Trabalho entra nesta negociação. E os sindicatos, naturalmente, e todas as associações, as comissões de trabalhadores, estão preocupados, naturalmente, com esta situação, porque há rescisões que de todo não são por mútuo acordo.
Mas esta realidade, que me lembro, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, já ouvíamos falar disto. Primeiro, porque eram dependências ou de aldeias ou do interior. Depois passou para as freguesias suburbanas, periféricas. Havia um grande centro, uma freguesia a 3, 4 quilómetros, e fechava-se ali o balcão e a cidade resolve. Depois foi na cidade, porque havia um de um lado da rua, outro do outro lado da rua ou da avenida. e percebia-se que os bancos tentavam, até onde é que vai esta elasticidade? Isto hoje já não tem muito mais para onde cortar, ou estamos mesmo a caminho da banca digital em toda a linha?
É assim, já há muitos anos que em Bruxelas se fala na União Bancária, portanto, por isso é que tem acontecido nos últimos, não 20, mas 30 anos, as fusões de bancos. Começaram por fusões, aquisições de grandes bancos que serviam os cidadãos. Podemos enumerar vários. Por exemplo, o Millennium BCP integra 4 ou 5 bancos que eram de renome e de dimensão, não só em Portugal, mas também europeia.
Sim, há nomes que hoje as pessoas muitas já não recordarão. Borges e Irmão, Fonseca e Borné.
O Banco Português do Atlântico tinha uma dimensão, nomeadamente, se existe um Millennium BCP na Polónia, se deve ao Banco Português do Atlântico, porque já lá estava instalado e com um mercado bastante interessante, não esquecendo as nossas ex-colónias e também as comunidades que estão emigradas nos Estados Unidos, em França, e por este mundo fora, porque os portugueses, somos uma nação do mundo, e estamos espalhados por todo o mundo, e havia essa preocupação dos banqueiros que sabiam de banca. Permitam uma crítica, não eram banqueiros por nomeação, eram banqueiros por honra e criação de riqueza e apoio, e usavam os recursos humanos, o capital humano, para poder servir melhor a economia e também os particulares, empresas e particulares, porque não existe uma realidade sem outra, naturalmente.
E depois vieram as quebras de confiança, temos passado aí nos últimos anos situações que levaram a que a dúvida muitas vezes se instalasse, injeções milionárias de capital para não deixar cair alguns bancos. Essa fase já está ultrapassada ou ainda persiste essa crise?
É assim, nós não podemos, e aqui em 2018 aconteceu uma catástrofe, começou nos Estados Unidos, se formos a ver, não é? E as grandes empresas de investimento dos Estados Unidos causaram danos pelo mundo fora. Naturalmente que nós em 2018 vivemos, felizmente agora já não, uma crise financeira. Portanto, todo o sistema financeiro na Europa e mundo foi atingido, porque houve produtos que foram comercializados que deixaram de dar rentabilidade aos clientes, e naturalmente surgiu alguma desconfiança. Quanto às tomadas de posição de quem liderava estes processos, temos que deixar que a justiça faça justiça. Tarda, naturalmente, e como trabalhadora que sou da banca, me preocupa que desde 2008, eu vou retificar, falei em 2018, foi 2008, ao fim destes anos todos, continuamos a ter casos e injeções. Existe um fundo de resolução de todos os bancos, contribuem naturalmente com o trabalho, com os fundos que ganham fruto do trabalho dos trabalhadores do capital humano, porque são os trabalhadores que dão...
E que também viveram os seus cortes.
Que viveram os seus cortes. E tarda, a justiça tarda, a informação que nos vão dando é que existe um déficit de juízes para este tipo de crime. Da mesma forma que eu também não consigo entender se uma pessoa está a ser julgada em Portugal, em tribunal, por um crime financeiro de dano aos clientes da instituição onde trabalhava, não lhe foi retirado um passaporte e lhe permitiu fugir deste país e está a ser julgado na África do Sul, onde foi apanhado. E desculpem o termo que uso, apanhado, mas foi mesmo apanhado em flagrante delito.
Para já ainda não está a ser julgado.
Não está a ser julgado.
De extradição.
Estamos com o processo de extradição.
Para vir cumprir ou não uma pena
Eu espero que o nosso Ministério Público, de facto, e aqui também temos que dar confiança ao Ministério Público. Muitas vezes a comunicação que é dada é que o Ministério Público não está a fazer o seu trabalho. Está. O Ministério Público tem que analisar, nós não podemos pensar que um processo destes são meia dúzia de páginas. Não são. São centenas de pessoas que fazem reclamações, depois têm que acionar a Polícia Judiciária, a Europol, a Interpol, etc. Conhecimento técnico, o próprio Banco de Portugal, a CMVM. Há aqui uma envolvência de atores participantes nestes processos que muitas vezes não permitem que a justiça seja mais célere e mais sintética. Mas provavelmente também deveremos fazer aqui uma reforma na justiça de forma a que permita que haja mais eficácia e que os processos andem mais depressa. Existe, se a banca portuguesa, voltando ao tema, se a banca portuguesa é vista lá fora como das melhores do mundo, porque nós evoluímos, fomos os primeiros a ter cartão multibanco, os nossos ATMs prestam serviço aos clientes que, se formos a França, não existem, pagamento de serviços, consultas de saldos. Portanto, se nós evoluímos tanto, é possível a justiça e todos os serviços do Estado também evoluírem, tem que haver coragem para fazermos reformas.
Aquilo que é esta realidade da justiça, como é que ela chegou até aos funcionários bancários que estão atrás, por exemplo, de um balcão? Sentiram que as pessoas passaram a ser mais desconfiadas na compra de produtos, na relação que mantinham com os seus interlocutores? É tudo hoje, tem que ser melhor explicado em cada passo que se dá?
É assim, nós de facto, conforme tinha dito Carlos Teixeira, nós estamos em constante formação. E temos certificações que são emitidas. São emitidas não, são exigidas pelo BCE, temos que estar certificados para vender este tipo de produtos. E nós quando... Não vou só falar no meu caso pessoal, mas de todos os bancários, nós temos que saber dominar o que é de NIF, portanto, que tem a ver com o mercado dos fundos imobiliários. Temos que saber e estar certificados na economia verde. As pessoas não têm noção da dimensão que é fazer uma formação desta que envolve os países do mundo. E temos que nos adaptar ao regime europeu, nomeadamente na prevenção do branqueamento de capitais, tráfico e terrorismo, não é? E temos que estar alerta. E muitas vezes eu até vou ter, se me permite a liberdade de dizer, muitos destes crimes são identificados porque nós temos dever de diligência, de informação, observação, temos vários deveres como trabalhadores bancários.
E somos que reportam nós... a quem?
Como?
E que reportam a quem?
Nós reportamos ao nosso compliance. Ou podemos, a título individual, nos dirigir à Procuradoria-Geral da República.
Fazer essa denúncia.
Exatamente, fazemos essa denúncia. As pessoas pensam que são processos fáceis, não são. Aliás, há um ex-primeiro-ministro que está acusado de fuga fiscal e branqueamento de capitais, e esse processo não apareceu do nada. Com certeza que envolveu funcionários, trabalhadores da banca, trabalhadores das finanças, da Polícia Judiciária, com reporte à Europol, e tenho a certeza que, pela gravidade do que aconteceu, se não fosse detido no aeroporto de Lisboa, seria detido em França, porque o mandato de captura era internacional. Portanto, isto não era só... porque esta partilha de informação é depois solidária para todos os países da Europa. Provavelmente... o vir para Portugal...
Portanto, ao contrário daqueles e do próprio que fala num processo mais político do que jurídico, é sua convicção de que a justiça funcionou?
A justiça funcionou e os atores são diversos, desde os trabalhadores bancários, os trabalhadores da autoridade tributária, da polícia judiciária. Portanto, há aqui uma envolvente de atores no que é o crime financeiro, que muitas vezes são esquecidos e que trabalham muito, e essas pessoas têm que ser reconhecidas e provavelmente não ficarão muito, muito compensadas no seu trabalho, o trabalho que já realizaram, porque a justiça é morosa, a justiça não acontece. Mas também temos que perceber que até em 47 anos de democracia temos dado passos muito pequenos em termos de reforma
do sistema
da justiça, e temos que ter coragem para o fazer.
Ainda voltando a essa questão da confiança, a minha pergunta ia no sentido, vendo como vemos e fomos vendo durante aqui os últimos anos lesados do BES, lesados do BANIF na rua a dizerem: eu fui ao balcão e venderam-me isto, mas eu não sabia que estava a comprar isto, estava a comprar outra coisa. Isto não é apenas uma questão de gente mais ou menos informada que trabalha, é de alguém que tenta impingir alguma coisa, não é? E é neste sentido que eu coloco a questão. Esta relação foi afetada, ficou afetada? As pessoas hoje, quando chegam ao balcão, estão de pé atrás ou continuam a confiar na sua banca?
Nós, temos a obrigação de dar a informação. Qualquer trabalhador bancário tem que dar a informação toda, o mínimo, para que o cliente saiba o produto que está a subscrever. Naturalmente que agora, em 2022, no ano 2000, em 1990, não havia tanto rigor, não havia as fichas de informação normalizada que obrigam...
Os prospectos.
Portanto, onde vem tudo, nomeadamente se está ao abrigo do Fundo de Garantia de Depósito, qual o risco do produto. Portanto, essa informação é visível a todas as pessoas. Mas eu também não posso, e não acredito, sinceramente, que todos os lesados...
Sejam lesados
porque...
Por desconhecimento.
Por desinformação.
Por engano.
Exatamente. Porque nós, quando recorremos à banca de retalho e à banca de investimento, quando se vai à banca de retalho, existe ali um funcionário, um trabalhador bancário, que explica, apresenta os produtos e é questionado e por diversas vezes pergunta ao cliente se entende, e para estabelecer uma relação de confiança, porque a nossa relação pode ser diária, não é para ser pontual. E há a banca de investimento, que é uma relação pontual, muitas vezes telefónica, ou via e-mail, ou via WhatsApp, e as pessoas é que tomam a decisão de subscrever ou não. Produtos que a própria CMVM aprovou, não podemos ilibar a CMVM, produtos que o próprio Banco de Portugal sabia que foram comercializados e que foram permitidos. Agora já não são. Agora já as obrigações perpétuas saíram do mercado, que era um autofinanciamento para os bancos. Acabava por ser, e o cliente tinha uma obrigação e ia renovando essa obrigação, e o banco autofinanciava, semelhante ao que os clubes de futebol, por exemplo, fazem, que vendem, põem no mercado obrigações, são empréstimos obrigacionistas, e depois, quando estão a chegar à maturidade, lançam outro para amortizar naturalmente e dão uma taxa superior. Mas de facto surpreende-me, porque eu acho que Portugal não é assim um país tão com um grau de analfabetismo tão grande que as pessoas não soubessem, ou no mínimo não lessem, aquilo que assinaram.
O que está a dizer é que havia ganância de parte a parte, se calhar, muitas vezes, não é?
Sim, temos que assumir que sim. Portanto, nós como...
Se há um produto que oferece maior rentabilidade, provavelmente
sim,
a pessoa vai atrás de...
Quando uma pessoa vai a uma agência ou a um balcão e vendemos um depósito a prazo, imaginemos agora 0,5, e nos aparece um produto financeiro que vai dar não garantido, porque os produtos financeiros não são garantidos. O depósito a prazo é... ou um depósito estruturado é. Isto já é a minha veia profissional a falar. Dá uma rentabilidade superior, tem que se perceber o que é que se passa ali. Ou, de facto, o prospecto diz que existe aquela rentabilidade garantida, estas palavras têm que lá estar, rentabilidade garantida, ou então diz que não tem. Eu não posso acreditar que as pessoas
subscrevam... Toda a gente foi enganada.
Exatamente.
É, a sua tese é de que haverá casos e casos.
Haverá casos e casos, tanto é que há muitos casos que os bancos que foram acusados têm ganho as causas porque os juízes usam este argumento. Mas a sua assinatura está aqui. Rubricou as páginas todas. Existe aqui uma ata de um questionário em que respondeu. Parte-se do princípio.
Às vezes de olhos fechados.
Não. A relação entre um comercial bancário ou um trabalhador da banca com o cliente não é uma relação cega. É uma relação de confiança. Nós estamos a lidar com o dinheiro das pessoas.
E um bancário sente-se peão no jogo?
Não.
Quando nós olhamos para tudo isto, olhamos para a tal pessoa com quem temos uma relação de confiança e depois olhamos para a superestrutura que
Sim.
neste momento, ou se quisermos nos últimos anos, ficou com a imagem muito manchada. Uma série de nomes que se tornaram familiares aos nossos ouvidos.
Sim.
Creio que nem nunca nos passava muitas vezes pela cabeça saber os nomes dos CEO ou dos presidentes de comissões executivas de bancos e que agora são tão famosos como jogadores de futebol.
Sim.
O bancário sente-se peão no jogo? Repito esta pergunta. Alguém que trabalha,
não.
que está ali no seu dia-a-dia, num trabalho e que depois, lá por cima, não faz a mínima ideia do que é que pode ir nos gabinetes, nas administrações?
Nós é impossível sabermos o que é que existe uma hierarquia dentro de uma instituição bancária, naturalmente. Mas existem os planos e os orçamentos, que depois também são validados pelas
assembleias.
E as assembleias de acionistas. Temos que partir do pressuposto que os próprios revisores oficiais de contas que assinam aquelas contas estão auditadas, estão certificadas. Nós não podemos criar uma suspeição na instituição num todo porque existe uma cabeça que teve um comportamento menos correto. E estamos a falar de milhares de trabalhadores que fazem o seu trabalho com muita dignidade, resiliência e muitas vezes com sacrifício pessoal, muitas vezes ou a grande parte das vezes com sacrifício pessoal, porque também nós acreditamos que em alguns produtos. Nós também acreditamos, é impossível nós estarmos a trabalhar e não acreditarmos na instituição onde estamos. Era impossível, era uma relação laboral que não tinha nexo. E não tinha nexo de existir. Então vamos mudar de trabalho, de emprego, vamos fazer outra atividade. E para mim isso não é viável. Nós temos que respeitar a instituição como trabalhadores, mas também temos que acreditar nela. A melhor forma é nós também lermos as entrelinhas. Não só como trabalhadores, mas também como clientes.
Observadores,
nós também somos
críticos.
Porque nós também somos clientes dos bancos. As pessoas não se esqueçam. Não é? Houve bancários que foram também danados nas suas poupanças e famílias de bancários nas suas poupanças com este tipo de produtos.
Penalizados também.
E naturalmente não podem alegar, eu não sabia.
Desconhecimento.
E não alegaram. Não conheço nenhum caso, nenhum bancário ou familiar de bancário que tenha levado o processo a tribunal ou feito uma queixa no Ministério Público sobre o produto que subscreveu, naturalmente.
Esta há pouco utilizou uma expressão curiosa. Quando os banqueiros eram genuínos de projeto, de relação de confiança com uma carreira longa e não por nomeação, nós todos fomos surpreendidos um pouco ao longo dos últimos anos com esta noção de, primeiro, poder político, que fazia gravitar daqui para ali alguns administradores, fosse banca pública, fosse banca privada, agremiações de acionistas que também tinham os seus interesses, desde investidores, mega investidores estrangeiros, ou porque se fala em capital angolano, ou porque se fala em capital A, B, C, D, cada um com o seu interesse estratégico. No meio de tudo isto, onde é que está o ponto de equilíbrio para a banca? É na supervisão? É nos seus acionistas? Quem é que pode ter algum controle sobre isto? Uma vez que não é raro vermos pessoas ou ouvirmos pessoas das estruturas dizerem que viam pelo olho, percebiam, mas pronto, cada um segue o seu caminho e vai seguindo o seu caminho, este que entra, o outro que sai, toda a gente sabe tudo, mas ninguém faz coisa nenhuma. No fundo é isto, em resumo. Onde é que pode estar o filtro e o travão a que isto não seja, de facto, um mundo fugidio, como nos é apresentado tantas vezes nos filmes, não é? Que agora têm ficado famosos.
Carlos Teixeira, é assim, todo este tsunami que aconteceu em 2008 fez com que os nossos eurodeputados, porque muitas vezes as pessoas desvalorizam Bruxelas e quem é eleito para Bruxelas, e eu acho que não devemos desvalorizar, e a própria Comissão Europeia pensaram que tinham que arranjar instrumentos que prevenissem que algo de muito, muito negativo acontecesse num dos países aderentes ao espaço euro. E desde 2008 não houve nenhum banco que falisse. Porquê? Porque temos o Banco Central Europeu. O próprio Deutsche Bank, na Alemanha, teve problemas graves e houve injeção. Não foi crime financeiro, nem troca de favores, mas teve problemas de... Não estava a ser sustentável, não era solvente. E o fundo de resolução que existe na Alemanha, porque existe em todos os países, são geridos para estas situações. E não houve nenhum banco que fechasse. Portanto, a relação de confiança está garantida à partida.
Fazem os ditos testes de resistência?
Fazemos. Os testes de idoneidade, que agora são extremamente rigorosos. Porquê? Porque os testes de idoneidade já não ficam travados nos bancos nacionais, no nosso caso, o Banco de Portugal. Os testes...
Escala internacional.
É à escala do Banco Central Europeu. Porque o Banco Central Europeu, desde de janeiro de 2018, mais ou menos, se não me falha a memória, é que é a ponta da pirâmide. Portanto, e vai delegando nos bancos centrais competências que lhes permita fazer o seu trabalho de fiscalização e de regulação do mercado.
Era capaz de dizer aqui que mais Europa, neste caso, significou mais segurança para os clientes?
Não tenho dúvidas nenhumas, porque eu sou uma europeísta convicta e não seria possível e não era sustentável que Portugal, países como Portugal, não estivéssemos, não fizéssemos parte da Europa. Não só pela nossa história, porque, como disse, nós somos globais, não somos pequenos em termos de tamanho, mas somos uma nação de uma enormidade reconhecida por todos os países. E, naturalmente, que se temos uma Comissão Europeia, se temos um Parlamento Europeu, se temos o Banco Central Europeu, com o tempo, seremos cada vez mais europeus. Da mesma forma que, há menos de um mês, foi aprovado no Parlamento Europeu o salário médio europeu, mínimo médio europeu, que trará dividendos, naturalmente, para todos nós. Não vamos todos ganhar o mesmo, naturalmente. Isto tem a ver com o próprio modo de vida, custo de vida, pronto.
Com as economias de cada um.
E as economias de cada um, naturalmente. E aqui há muitas pessoas que diabolizam países como a Alemanha. Eu faço a questão ao contrário. Se Angela Merkel não tivesse uma governança tão grande, onde é que estaria a Europa neste momento? Provavelmente fracionada, dividida, e com os países, provavelmente, da zona mediterrânica, estaríamos num estado de insolvência, não só económica, financeira, mas também social. Porque, de facto, a Alemanha é o sustento, e a França também, mas mais a Alemanha foi, é o país que nos vai dando...
É o farol.
É o nosso farol, nomeadamente até na economia verde, não é? Portanto, e eles apostam em países como Portugal.
Ainda então, neste mundo da banca, é curioso que fizemos essa viagem ainda que de forma superficial por uma série de fases e agora chegamos aqui ao tempo em que voltaram os lucros, voltaram os milhões, muito embora há a tal prudência que nos chega da União Europeia e das entidades supervisoras que têm travado um pouco, por exemplo, o regresso aos dividendos, à distribuição de lucros, mas isto sendo o sistema que é tão predador, tão intenso, tão pressionante, estamos à beira de entrar de novo nesta fase já mais distendida ou ainda não?
É assim, nós se formos naturalmente com os lucros são apresentados.
A pandemia veio aqui arrefecer um pouco tudo.
Veio arrefecer, mas também a banca não parou. Não é?
A banca não parou. A cobrar comissões maiores.
Em Portugal sim, os outros países já cobravam. Nós, por exemplo, o nosso país vizinho, uma pessoa, se utilizar o cartão multibanco num ATM que não seja do seu banco, paga 1 euro, e é uma realidade que se assiste há 10 anos. Eu, como portuguesa, levanto dinheiro em Espanha e não pago nada. Porque existe um acordo que tem a ver com as normas europeias que o facto de nós, e não é só falar no espaço Schengen, ele é praticável, não é? E de facto vivemos.
Nos capitais também.
Nos capitais. E é curioso que existam cidadãos espanhóis que optam, isso seria bom que viessem em grande massa, porque atraria mais trabalho e mais pessoas a procurar os bancos portugueses, que vêm a Portugal abrir conta porque é mais económico para eles ter uma conta familiar para gerir. E porque mesmo que eles utilizem o cartão multibanco em Espanha, não pagam nada. Portanto, é este tipo de serviço que a banca portuguesa presta. Tem a ver com o esclarecimento também que nós damos a cara, nós que estamos na agência, que estamos nos gabinetes de empresa, damos a cara, mas depois também temos os nossos colegas que não estão a dar a cara, mas que nos ajudam e colaboram com o nosso trabalho. E eles também têm que ter a capacidade de nos fazer chegar toda a informação e atualização desta informação, porque esta informação pode mudar de dia para a noite. E o cliente hoje é assim e amanhã é assado.
Mas esta ideia de que se voltou ao tempo dos lucros milionários, é sustentável? É real? É confiável, no fundo, a pergunta?
Os lucros, nós temos que ver. O Fundo de Resolução recebe os lucros dos bancos. Porque o Fundo de Resolução foi criado para que, numa situação de emergência de uma instituição bancária, os bancos são solidários.
Haja capacidade para assegurar.
Para financiar, para que os contribuintes não tenham um peso tão grande. E isto foi criado via Banco Central Europeu. Todos os bancos pensaram
nos países,
por isso é que nós temos o Conselho Europeu. Portanto, isto é pensado. Eles não vão às reuniões, os primeiros ministros, os ministros das finanças, não vão às reuniões, desculpem o termo, para tomar café. É mesmo para fazer face a situações menos positivas, termos armas que nos permitam proteger o cidadão europeu. E naturalmente.
Mas temos a banca já a reagir muitas vezes que isto já chega e já ultrapassou muitas vezes o limite do necessário ou do aceitável, não é?
Sim, quando o próprio Banco do Estado cobra comissões, naturalmente que a banca comercial também cobra, não é? E também é bom os dividendos que o Estado português recebe da Caixa Geral de Depósitos, porque o recebe. Há lá uma rúbrica de dividendos que são atribuídos diretamente para o Ministério. a banca comercial está, os acionistas estão a optar por não ir buscar dividendos para criar sustentabilidade nas contas do banco, e algumas instituições até decidem, em assembleia de acionistas, os trabalhadores fizeram um bom trabalho, vamos,
prémios.
Vamos dar, premiar, aqui de alguma forma, o trabalho que eles fizeram. Naturalmente.
Os sindicatos aí têm já envolvimento direto nesta questão, a negociar a devolução de rendimentos, a dita devolução.
Nós sindicatos, é assim, o Millennium BCP, por exemplo, teve um memorando assinado, onde se evitou, se não fosse esse memorando, a perda de massa salarial dos trabalhadores, porque corríamos o risco de o Millennium BCP, no espaço de 3 anos, perder quase 2 mil trabalhadores. E esse memorando foi assinado e aceito e muito debatido e discutido com os sindicatos, naturalmente, de forma a evitar danos maiores. Porque estamos a falar de famílias. Um bancário tem uma família. E existem bancários que são casados com bancários e podem não estar na mesma instituição de crédito, naturalmente. Mas são famílias. E aquilo que é esta relação de confiança que os clientes têm com o funcionário bancário que está a atender, que está a depositar a confiança, também tem a sensibilidade de perceber que nós temos família e que nós estamos a dar o nosso melhor. Porque se o trabalhador bancário não der o seu melhor, e se não for sério, de forma consciência, de ter consciência, se não estiver tranquilo na sua consciência, também não presta um bom serviço nem ao cliente, nem à instituição. O Carlos pode-me perguntar, mas existem bancários assim? Com certeza que existem, mas depois há os instrumentos disciplinares que levam a que as coisas aconteçam naturalmente e são analisadas e...
Como em todos os setores de atividade.
Como em todos os setores de atividade.
Esta entrevista não é combinada nos seus conteúdos, eu não sei se tem alguns dados de cabeça, mas não lhe coloquei a questão no início. Nestes últimos anos, quantos postos é que já se perderam? Quantos balcões é que já se perderam, por exemplo, aqui no distrito? Tem alguma ideia, alguma ordem assim de grandeza que nos pudesse transmitir?
Bem, nós aqui na nossa cidade de Gafanhoto Nazaré, se formos analisar nos últimos 5 anos, nós tínhamos 6 agências bancárias e estamos reduzidos a 3.
Saiu uma na Gafanha da Encarnação.
Estou a falar da Gafanha
Nazaré.
Saiu, exatamente.
Também saíram 2, o Novo Banco,
o Barclays
BPI, e agora o BPI. E antes o Santander?
O Santander também, pronto, lá está.
Portanto, aqui...
Teria que fazer...
Estas pessoas, o que é que fazem? São colocadas noutras dependências? Vão, rescindem contrato, mudam de vida?
Ou mudam de vida?
Está a haver preocupação? Há muita gente interessada em mudar de vida do setor da banca? Que agarrou essa, vamos chamar-lhe, oportunidade?
É assim, eu não tenho vontade de deixar de ser bancária. Mas sei que há colegas que... estavam dispostos a negociar, mas não podemos negociar com os valores que nos querem, não é impor, que nos apresentam, naturalmente, porque nós temos um desgaste diário que eu gosto, atenção, porque o meu trabalho não é um emprego, não é... É o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Mas naturalmente que nós vemos que houve pessoas que foram despedidas de forma massiva e provavelmente usando todos os artifícios para que saíssem. E houve pessoas que decidiram mudar de vida. Agarraram a oportunidade. Okay. Vou aceitar este acordo, como está a ser apresentado. Não era o ideal, mas eu também quero mudar de vida. E há casos de sucesso, naturalmente, que mudaram de vida e provavelmente têm mais qualidade de vida em termos familiares.
Noutras atividades.
Mas existe a preocupação dos próprios sindicatos prevenir a conciliação entre vida profissional e familiar. Os sindicatos têm esta preocupação. A presidente do Grupo Santander tem um termo que é o direito a desligar. Só que se nós formos a ver, provavelmente 90% dos trabalhadores do Grupo Santander não praticam esse direito de desligar. Porquê? Porque temos um telemóvel que pode tocar a qualquer momento. Porque nos dão instrumentos de trabalho, nos mandatam esses instrumentos de trabalho e é trabalho.
Essa é uma das grandes discussões que está agora aí na ordem do dia. Sim, os telemóveis, os computadores, as ligações, o direito a desligar, esse direito a desligar.
O direito a desligar também depende daquilo que cada um de nós acha que deve agir. Porque se nós, é uma luta diária, o facto de nós tentarmos ser eficazes, ter uma boa gestão de tempo, para que possamos, o meu objetivo como funcionária bancária é que os clientes tenham o seu problema resolvido. Nem que tenhamos que, muitas vezes, viver alguns dissabores, porque isto acontece, ou porque é burocrático o país, ainda muito burocrático, porque este trabalho da contratação não depende só de nós. Nós não somos advogados, nós não somos contabilistas, nós somos bancários, mas nós trabalhamos com produtos que dependem de outras atividades e muitas vezes não conseguimos dar a resposta imediata que o cliente pretendia e resolver o seu problema naquele momento ou no momento pretendido. Muitas vezes nós também criamos uma expectativa. Vamos ver se conseguimos resolver até à data X e vemos que não é possível porque aconteceu ali uma coisa que nos impediu de avançar.
O que é que a pandemia trouxe à banca? Há aqui um antes e um depois? Há mudança de hábitos, de sistemas, de trabalho? Mudou alguma coisa?
Os bancários não tiveram tempo a pensar. Os bancários não tiveram tempo a pensar. Os bancários não deixaram de trabalhar. Os bancários continuaram a atender pessoas. Os bancários continuaram a trabalhar com as empresas. Os bancários continuaram a ter que estar disponíveis para ajudar as pessoas, que algumas desesperadas, não é? Queriam ir ao banco, mas tinham medo de sair à rua. E nós, naturalmente, também tivemos planos de contingência que tivemos que cumprir. Podem me perguntar, mas obrigam-te a ter alguma reserva? Não é obrigar, isso é uma questão de consciência individual. Felizmente que eu saiba, durante estes 2 anos, não fui infectada. Se calhar até fui, mas daquilo que vejo, eu não fui infectada. Mas também cumpri. Não são ordens, não são regras, são
normas
de segurança que nós próprios devemos fazer individualmente para ajudar o coletivo.
Mas a banca ficou mais longe dos clientes ou conseguiu manter a proximidade?
Nós mantivemos porque continuámos de porta aberta. Limitámos o atendimento, o que é normal, porque cada agência foi analisada para ver quantos clientes podiam estar lá dentro. Houve rotatividade de trabalhadores para irem em teletrabalho. E pronto, e depois houve também trabalhadores que foram dar assistência à família e ficaram uns e depois foram outros, de forma a que isto não parasse.
O sistema conseguiu funcionar.
Aliás, a economia, estado pandémico, deve muito aos bancários, ao trabalho dos bancários. É pena não haver o reconhecimento devido. Eu não falo das hierarquias, atenção. Eu estou a falar mesmo do próprio governo, que não fala em nós. Só os elementos da concertação social, a UGT, por exemplo, é que fala nos bancários. E não vejo reconhecimento de outros atores da sociedade como há para outras atividades.
Categorias profissionais,
porque para mim, dentro de um hospital, tanto é importante quem esteja na recepção como quem. O médico, mais supra-sumo, pode salvar muitas vidas, mas o médico, se não tiver uma equipa de enfermeiros que permita ele estar a ser monitorizado o paciente, também não consegue ter sucesso. Portanto, isto é tudo uma hierarquização e uma cadeia que existe. Parabéns, naturalmente, ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas gostaria que, E nós aqui também temos de fazer uma análise e ser autocríticos e pensar, será que eu também fui correta na prevenção? Será que eu também fiz tudo para evitar que o Serviço Nacional de Saúde tivesse chegado onde chegou? Eu creio que a maior parte das pessoas não pensa nisso. Ainda hoje nós vemos, nós temos regras específicas, as pessoas, tirando aquele período que o governo dizia que já não era obrigatório andar de máscara dentro dos estabelecimentos, que nós ficámos muito surpreendidos. Nós não deixámos de usar. O que usávamos máscaras cirúrgicas, começámos a usar as FP2, não é? Portanto, FP2 é assim, não é? Porque nós também temos família. Nós também chegamos a casa. Ou até podemos ter colegas que têm família em casa que é vulnerável.
De risco.
Ou é diabético, ou é uma pessoa que esteja acamada. Portanto, há muitas cautelas que têm que se ter. E esse reconhecimento não existiu.
Há alguma mágoa por isso?
Em termos pessoais, tenho. Tenho, mas orgulho-me muito da UGT, porque a UGT, e por isso é que eu faço parte desta equipa, para já é pelo desafio que me foi lançado, naturalmente.
Disse-me quando chegou aqui, eu perguntei-lhe se estava destacada no sindicato e disse-me que não, que mantém a vida na banca e que depois tem a atividade sindical. O que é que faz o responsável da UGT no distrito?
É assim, nós, a UGT, nós temos os nossos sindicatos associados, que vão desde a indústria aos serviços, à área da saúde, às autoridades públicas, tributárias. Portanto, esses sindicatos constituem a UGT, não é fazem parte.
Uma espécie de federação.
Sim. E nós tomamos, naturalmente, todas as exposições públicas da UGT são definidas pelos sindicatos. Provavelmente porque a UGT tem uma forte sindicalização de trabalhadores bancários, preocupou-se sempre em não se esquecer da resiliência do trabalho que nós estávamos a fazer. Reconhecida e solidária por todos os sindicatos, atenção, que estão integrados no secretariado da UGT. Porque a UGT foi criada para ser independente, em termos, apesar de ter sido fundada por dois grandes políticos que Portugal teve, mas isto foi constituída para que não houvesse uma unicidade sindical, portanto, não houvesse um partido a mandar, entre aspas, toda a ação sindical. Aqui não. Há liberdade de fazer. Os sindicatos fazem e as uniões, que neste caso, eu estando na União de Aveiro, fazem um trabalho de colaboração e abrimos portas à sindicalização. Nós não sindicalizamos, quem sindicaliza são os sindicatos. Nós apoiamos e damos formação às pessoas. Nós certificamos os estudantes que estão nas escolas profissionais, porque eles têm que apresentar um trabalho e há um júri e nós fazemos parte desse júri e é enriquecedor nós vermos que existem jovens no ensino profissional com tanta qualidade. E não precisam de ir para o ensino superior para virem a ser uns belíssimos profissionais. Da mesma forma que no Centro Qualifica, que são trabalhadores, nós ajudamos a certificar, ajudamos como júri, a certificar, ouvir e provavelmente a dar algumas informações, alertas, que as coisas são um bocadinho diferentes. Não podemos estar no cingir, pronto, eu fiz isto, acabou. Acho que devemos ser mais ambiciosos. A ambição não fica mal e devemos fazer as coisas. E sim, continuo a trabalhar no meu posto de trabalho. Creio que sou uma trabalhadora produtiva, faço por isso diariamente.
Mas entusiasmou-se com o sindicato, podemos dizê-lo desta forma.
Sim, Há uma coisa que eu não consigo entender em Portugal. Em Portugal existe o medo do sindicalismo. E vou voltar à Alemanha. Na Alemanha é o contrário. Todo o trabalhador é sindicalizado. Eu, quando assinei o meu contrato com a instituição bancária onde eu trabalho, eu assinei o contrato e a seguir e assinei imediatamente a ficha do sindicato. Portanto, a própria instituição patronal
patrocina
este, o sindicalismo. Não é só pelo SAMS. Porquê? Porque
quero saber com quem é que está a falar de cada vez que se levanta uma questão laboral, não é? Tem vantagens nisso?
Tem muitas vantagens. Portanto, existe uma relação, e a lei laboral é clara nisso, a representatividade dos trabalhadores é por via sindical ou comissão de trabalhadores, ou subcomissões. E é essa relação que vai à negociação coletiva. E a UGT tem um papel importantíssimo na negociação coletiva.
E o que é que os ilhavenses têm que andam agora tão na moda? Ilhavenses / gafanhenses, não é?
Estou na moda como assim, Carlos?
No mundo sindical, da experiência que tivemos nos últimos anos, por aí passou Eduardo Conde, a Margarida Alves agora também nesta condição, gestor do SAMS agora Eduardo Conde. Há aqui um naipe de figuras que de repente aparecem nestas posições de algum destaque, de representação, chamemos-lhe assim.
Provavelmente porque vivemos numa terra de pessoas fantásticas que fizeram, e permitam-me a expressão, tripas de coração para ganhar muitas tormentas. E é por essas pessoas também, por esses exemplos, que nós também somos reconhecidos. Nós também trabalhamos para fazer e para lá chegar. Isto não aparece do nada. O caminho faz-se caminhando. É essa postura que nós vamos tendo. O caminho faz-se caminhando. Eu fico contente por ver ilhavenses se ingrarem, não só no sindicalismo, na cultura também.
Na administração bancária.
Na administração bancária. Em termos industriais, na investigação. Quer dizer, nós vivemos num concelho que eu considero um concelho cidade, não é? Este concelho é um concelho cidade onde nós temos várias culturas e recebemos várias culturas, e culturas, atenção, são realidades de pessoas que se deslocaram para viver na Gafanha Nazaré, que foi o meu caso. Eu costumo dizer, eu sou uma gitanense de nascença, mas sou uma gafanhoa de gema adotada e sou grata a esta terra e a este concelho, porque gosto de viver e trabalhar no concelho de Ilha. Gosto de viver e trabalhar na freguesia da Gafanha Nazaré. Tenho orgulho de dizer, quando vou para fora, que eu vivo e trabalho na Gafanha da Nazaré. E é tão bom nós percebermos que as pessoas sabem onde fica a Gafanha da Nazaré. E isto é ótimo, receber este feedback de pessoas que vão do norte, centro, sul do país. Não é só o Festival do Bacalhau. As pessoas sabem que nós temos uma Vista Alegre. As pessoas sabem que a Prio tem aqui e faz parte, tem uma importância relevantíssima no PIB nacional. As pessoas sabem que a Teca está aqui. Portanto, são imagens, são empresas de referência que traz empregabilidade qualificada, muito qualificada e produtiva, que levam ao que o nosso concelho, pode ser pequeno de dimensão, mas é um grande concelho. Naturalmente que tem a ver com o trabalho que tem sido feito pelos autarcas deste nosso concelho. Sempre fomos, e digo fomos porque eu sou, e vou-me considerar sempre autarca do concelho de Ilha e da freguesia da Gafanha Nazaré, porque não tenho forma de dizer que não sou, mas nós de facto somos muito dinâmicos, vamos nos puxando uns aos outros e aqueles já todos animar, mas vale a pena, vale sempre a pena. Quando a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa.
E já conseguiu perceber porque é que houve mudança de poder em Ilhavo?
O povo é quem mais ordena. Eu vivo num Estado democrático, felizmente, há 47 anos. Eu nasci há 47 anos, nasci em Estado democrático. E do que depender de mim, a democracia vai ser defendida até à morte. Desculpem chegar a este drama, mas quem me conhece sabe que sim. Respeito o voto das maiorias, naturalmente. E São processos normais, são cíclicos. Nós, quem perde, tem que arranjar forma de voltar com força, com ideias credíveis que as pessoas decidam depositar o seu voto naquele projeto, naquele programa, naquelas pessoas, naquelas equipas que se apresentam a votos, que acho que é o mais importante.
E a aventura para as legislativas?
Aventura para as legislativas. As legislativas vieram antes do tempo para algumas pessoas. Para mim não foi surpresa, porque sendo presidente da UGT Aveiro, há 2 anos atrás, quando das últimas legislativas, tive 2 pedidos de audiência pelo Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E recordo-me que eu, como presidente do secretariado da UGT Aveiro, e o Eduardo, quando eu estava presente também, mas eu fui mais assertiva ainda, porque eu exijo mais, presidente da mesa, disse-lhes que era a altura de terem juízo. Eu não estava a adivinhar nada. Mas se eu não concordo com a geringonça, e entendo que no centro é que está a solução para os problemas que se avizinham e que já se avizinhavam, que poderiam acontecer a qualquer momento, porque a almofada estava a acabar, estava a ficar apertada. Tive pena que a pessoa que liderou o governo durante estes 2 anos tenha fechado a porta ao Partido Social Democrata. Provavelmente se juntou aos parceiros que teve durante 4 anos, mas que não lhe arranjaram a solução. Pelo contrário, trouxeram mais uma pedra no caminho que vamos ter que ultrapassar.
E como é que se ultrapassa depois das eleições de 30 de janeiro?
Eu aqui vou ser suspeita, não é? Temos que mudar. E temos que perceber... Não vou falar em termos de estado da pandemia, porque nisso tanto o PS como o PSD tiveram uma atitude responsável. Todos os estados de emergência, sem argumentos, foram aprovados pelos 2 partidos, ao contrário dos outros, que arranjaram sempre argumentos que eu considero pouco válidos para que não permitisse aquilo que o Presidente da República decretava se validasse na Assembleia da República. Mas espero naturalmente que haja aqui uma viragem, porque reconheço na pessoa do Rui Rio competência para governar Portugal, com um programa para governar Portugal, com uma equipa que o vai ajudar na Assembleia da República, e com muitas pessoas que têm trabalhado com o PSD, externas, independentes, chamem como quiserem, para que Portugal possa retomar o caminho da sustentabilidade e do crescimento, naturalmente.
Então, colocamos isto de outra forma, independentemente de ter ou não essa sensibilidade ou esse interesse mais direto, qualquer que seja o desfecho, qualquer que seja o partido mais votado e o primeiro-ministro indigitado, seja ele Rui Rio ou António Costa, qual é a sua perspectiva para o que vem a seguir?
E as perspectivas...
Um processo negocial entre os dois ou algo que empurre de novo para...
Há uma coisa...
Para soluções nas franjas.
Há uma coisa que o António Costa já sabe, mas o Rui Rio não sabe. O António Costa sabe que, mesmo que o Bloco de Esquerda, o PCP ou outros partidos de com quem ele diz que se dá melhor, ou está mais próximo, como que entenderem, terá sempre, da parte do PSD, a garantia que a porta está aberta para a negociação. Não para fazer um bloco central, não, mas para haver uma validação na Assembleia da República. Os orçamentos são aprovados, na Assembleia da República o Governo governa.
E espera que o contrário seja também uma realidade.
Eu gostaria muito que tal fosse possível. O António Costa já disse que poderia acontecer. Mas cabe aos portugueses decidir, e acho que estamos num processo eleitoral, acho não, tenho a certeza. Este processo eleitoral é muito importante, onde o voto útil é o mais importante. As pessoas têm que... Porque só há 2 pessoas para ser primeiro-ministro. Sem demagogia. Ou António Costa ou Rui Rio. E as pessoas têm a experiência de 6 anos, de António Costa. Sabem que o António Costa, provavelmente, as primeiras pessoas com quem se vai sentar é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, ou a CDU, vamos falar na CDU porque está ali a coligação, apesar de que depois eles dividem-se, mas nenhum votou a favor do orçamento, portanto, vamos, e eles vão se apresentar como CDU no boletim de voto, chumbaram o orçamento. Pode-me perguntar, então mas o PSD também chumbou, ninguém nos, não nos abriram a porta para negociar. E essa porta, a partir do momento que está fechada, e nós lemos, nós, Partido Social Democrata, lemos o documento, achamos que não é por ali, o caminho não é por ali. E a ambição não fica mal. A ambição não fica mal. E sim, naturalmente as pessoas podem dizer, ah, mas o Rui Rio diz que a pessoa que, primeiro partido com que se vai sentar o CDS. Naturalmente. Porque o CDS tem estado, tem sido parte da solução. Tem sido, nos dois momentos em que nós vivemos, quando foi o Primeiro-Ministro Durão Barroso e o Primeiro-Ministro Passos Coelho, o CDS fizeram parte da solução. Evitaram que Portugal entrasse num processo de bancarrota. Isto é claro. Evitaram e construíram. Dita a história que, e isto é fácil de perceber, que só o Primeiro-Ministro Cavaco Silva é que teve período de governação que não fosse sair da tormenta para a bonança. A bonança ainda não é visível, não vai acontecer amanhã. Não é possível. Não temos dados, não temos sustentabilidade ainda para lá chegar. Nós temos que fazer aqui várias reformas. O choque fiscal tem que existir. A reforma da justiça tem que existir. Temos que apostar no crescimento. Temos que apostar na qualificação das empresas do Estado. Temos que ter coragem de tomar decisões.
Margarida Alves, o GT Aveiro, o agradecimento por esta hora no programa Conversas, que tem reposição no domingo ao início da tarde e que fica disponível em terranova.pt na manhã desta quinta-feira. Voltamos na próxima semana com novos convidados. Até lá.
Obrigada.